Palavras de Ouro, o espaço onde brilha a arte dos grandes autores que escrevem em português. Retomo neste programa uma tradição que foi muito apreciada pelos ouvintes do Estúdio Raposa. A leitura de lendas. Escutaremos uma lenda judia. Depois, vamos ouvir a história de uma famosa canção saída do baú de memórias de Maria Odete Coutinho. A lenda que vamos ouvir faz parte da compilação de lendas judaicas recolhidas das fontes originais do Midrash, particularmente do Talmud, pelo especialista lituano Lois Ginzberg, 1873-1953. E intitula-se A Punição de Caim. A tradução é de Paulo Barbo. Esta lenda ganha oportunidade pelo facto do recente livro Caim, de José Saramago, ter levantado uma interessante polémica entre o autor e os defensores da Bíblia. A morte de Abel foi a mais cruenta possível. Sem saber qual ferimento seria fatal, Caim foi atirando pedras sobre todas as partes do seu corpo, até que uma, atingindo-o no pescoço, lhe infligiu a morte. Depois de cometer o assassinato, Caim resolveu fugir, dizendo a si mesmo: meus pais exigirão de mim satisfação a respeito de Abel, mas não há outro ser humano sobre a terra. Ele havia acabado de refletir dessa forma, quando Deus lhe apareceu e dirigiu-se a ele com as seguintes palavras: dos seus pais você pode fugir, mas pode também fugir da minha presença? Pode alguém se esconder num lugar tão secreto que eu não possa vê-lo? Pobre de Abel, por ter demonstrado misericórdia de si e não tê-lo matado quando podia. Pobre dele por ter dado a si a oportunidade de matá-lo. Quando Deus lhe perguntou onde está seu irmão Abel, Caim respondeu: sou por acaso o guardião do meu irmão? É o Senhor que vigia todas as criaturas e pede satisfação de mim? É verdade, eu o matei, mas foi o Senhor quem criou em mim a inclinação para o mal. O Senhor guarda todas as coisas, porque permitiu que eu o matasse. Foi o Senhor quem o matou, pois se tivesse olhado favoravelmente para a minha oferta, como fez com a dele, eu não teria tido razão para invejá-lo e não o teria matado. Porém, Deus disse: o sangue do seu irmão, brotando de seus muitos ferimentos, clama contra ti. E também o sangue de todos os justos que poderiam ter sido gerados dos lombos de Abel. A alma de Abel também denunciou o assassino, pois não pôde encontrar descanso em lugar algum. Não pôde subir ao céu, nem habitar na sepultura com seu corpo, pois nenhuma alma humana havia feito qualquer das duas coisas antes. Apesar disso, Caim recusou-se a confessar a sua culpa. Ele insistiu que nunca tinha visto um homem morrer. Como poderia saber que atirar pedras em Abel acabaria causando a sua morte? Então, por causa de Caim, Deus amaldiçoou o solo para que não produzisse fruto para ele. Com o único castigo, Caim e a terra foram punidos. A terra por ter abrigado o cadáver de Abel, ao invés de deixá-lo acima do chão. Na dureza do seu coração, Caim disse: ó Senhor do mundo, há por acaso informantes que denunciem os homens diante do Senhor? Meus pais são os únicos seres humanos vivos e eles nada sabiam do que fiz. O Senhor habita o céu, como poderia ficar sabendo das coisas que acontecem na terra? Deus respondeu: tolo, eu sustento o mundo inteiro. Eu o fiz, eu o suportarei. Essa resposta deu a Caim a oportunidade de fingir arrependimento. O Senhor suporta o mundo inteiro, disse ele. O meu pecado não pode suportar? É verdade, o meu pecado é grande demais para ser suportado. Mas foi apenas ontem que o Senhor baniu meu pai de sua presença e hoje está banindo a mim. Logo será dito de facto que a missão do Senhor é banir. Embora isso não passasse de dissimulação e não verdadeiro arrependimento, Deus concedeu perdão a Caim e removeu metade do castigo. Originalmente, o decreto condenava-o a ser fugitivo e errante sobre a terra. Agora ele não precisava mais de vagar eternamente, mas deveria permanecer fugitivo. E ser obrigado a suportá-lo foi difícil o bastante, pois a terra tremeu sob Caim. E todos os animais, selvagens e domésticos, entre eles a amaldiçoada serpente, reuniram-se planeando devorá-lo, a fim de vingar o sangue inocente de Abel. Finalmente Caim não foi mais capaz de suportar e, rompendo em lágrimas, exclamou: para onde me ausentarei do seu espírito? Para onde fugirei da sua face? A fim de protegê-lo do massacre das feras, Deus gravou na testa de Caim uma letra do seu nome santo e disse, além disso, aos animais: a punição de Caim não será como a punição dos futuros assassinos. Ele derramou sangue, mas ninguém havia para dar-lhe instrução. De agora em diante, portanto, quem matar será morto. Deus então deu-lhe o cão como proteção contra as feras selvagens e, a fim de marcá-lo como pecador, afligiu-lhe com lepra. Canção do Mar é uma das composições portuguesas mais conhecidas no mundo, graças sobretudo às interpretações que dela fizeram Amália Rodrigues e mais recentemente Dulce Pontes. Outras cantoras a divulgaram pelo mundo, nomeadamente Sara Brickman e Helena Segarra. Porém, a Canção do Mar nasceu por volta dos finais dos anos 40 pela voz de Maria Odete Coutinho. Maria Odete Coutinho fez parte do famoso coro feminino da Emissora Nacional, onde estavam também nomes como Maria Fernanda, Esther de Abreu e Maria de Lourdes Rezende. Aliás, todas as cantoras do coro feminino tinham a sua carreira a solo. Maria Odete Coutinho destacou-se no famoso espetáculo da Igreja Esqueiro, Os Companheiros da Alegria, onde, aliás, a canção foi estreada. Vamos então ouvir como Maria Odete Coutinho recorda o nascimento da Canção do Mar, numa entrevista ao programa A Minha Amiga Rádio, da RDP.
Porque foi o maestro Ferrer Trindade, que era, fazia parte do grupo e era o maestro, portanto, que dirigia a orquestra, que um dia em Castelo Branco, eu penso que foi em 1954, porque eu tenho um programa de 1955 em que cantei a Canção do Mar, típica, com a orquestra típica. Portanto, ou foi em fins de 54 ou foi já em 55. E ele disse-me na câmara: Odete, tenho aqui uma canção que fiz e gosto muito dela para ti. E foi tocar no piano, brilhou no piano e tal, ficou logo ali aprendida, faltava a letra. Depois a Frederico de Brito fez a letra e foi assim. Fui bailar no meu batel, além no mar cruel, e o mar bramindo diz que eu fui roubar a luz sem par do teu olhar.
Chegou agora o momento de ouvir, numa gravação em disco de acetato de 78 rotações e recuperada pelo Estúdio Raposa, vamos ouvir, dizia, a primeira interpretação da canção do mar, cantada por Maria Odete Coutinho. Chama a vossa atenção para o excelente solo de guitarra de Carlos Menezes. Judia, a lenda de Caim, e a origem da conhecida Canção do Mar, nas palavras da sua criadora, Maria Odete Coutinho. Aproveito para agradecer à Teresa Cunha, filha de Maria Odete Coutinho, por me ter disponibilizado o material sonoro que tive o privilégio de transmitir. Aproveito ainda o momento para informar que a Teresa Cunha acaba de publicar o seu primeiro livro, intitulado Por Tentativa e Erro, editado pela Chiado Editora. Dois dedos de conversa. Como deve ser já do conhecimento de muitos ouvintes, o programa Lugar aos Outros fechou portas. Aproveito a oportunidade para repetir o meu pedido de desculpa aos muitos autores que haviam proposto os seus trabalhos e que aguardavam a oportunidade de serem ouvidos. Foram transmitidos até agora 109 programas e perto de 200 de autores. Ainda serão escutados mais 3, o 110, o 111 e o 112, respectivamente com trabalhos de Agnello Morgado, João de Sousa Teixeira e Miguel de Santos Teixeira. Esta suspensão do Lugar aos Outros vai dar lugar a novos projetos de que darei notícia em momento oportuno. Posso, porém, desde já adiantar que tem a ver com um novo audiolivro e a introdução de uma nova categoria dedicada à poesia em imagens. Até ao próximo programa. Acabámos de ouvir Palavras de Ouro, o espaço onde brilha a arte dos grandes autores que escrevem em português.